vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Olá, boa tarde. Este é o Olá Vizinho de hoje, nesta tarde de terça-feira, dia 29 de outubro, em direto do Centro de Educação e Desenvolvimento Dom Nuno Alves Pereira, da Casa Pia de Lisboa. Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa. Espero que estejam bem e fiquem connosco durante a próxima hora e meia, porque hoje o nosso programa é dedicado à música.
E isto porque outubro é o mês da música. Aliás, logo no primeiro dia deste mês, assinalou-se o Dia Internacional da Música.
E sabia porque é que se comemora o Dia Internacional da Música?
Pois que se não sabia, nós vamos dizer. A homenagem tem como objetivo levar a música a todos os setores da sociedade e promover, por seu intermédio, os valores da paz e da amizade. Foi Maurice Fleury quem criou o Dia Mundial da Música para enaltecer a música em todo o lado. E é incontestável que a música é um dos principais elementos da nossa cultura. Já Platão dizia: primeiro devemos educar a alma através da música e, a seguir, o corpo através da ginástica.
Ora, eu não podia estar mais correto. Atualmente, a música é reconhecida por muitos pesquisadores como uma modalidade que desenvolve a mente humana, promove o equilíbrio, proporcionando um estado agradável de bem-estar, facilitando a concentração e o desenvolvimento do raciocínio, em especial em questões reflexivas voltadas para o pensamento.
E isso está muito bem explicado.
Achaste?
Achei.
Obrigada.
Então, se calhar agora, de repente, parece-me que seria importante colocar aqui uma questão. E Luísa...
Ora, coloca lá.
Vou colocar. Então, mas como é que surge a música?
Ora, a música surgiu quando o homem descobriu que, batendo um objeto no outro, produzia sons que não eram só barulhos. Aliás, a música teve várias funções no decorrer da história, como, por exemplo, para louvar os deuses, exaltar autoridades, lutar, entre outras coisas, etc. E há indícios de que desde a pré-história já se produzia música, provavelmente como consequência da observação dos sons da natureza. É de cerca do ano de 60.000 a.C. o vestígio de uma flauta de osso, vê lá tu. E de 3.000 a.C. a presença de liras e harpas na Mesopotâmia.
Isto é muito antigo, há muito, muito tempo atrás, muito, não é? Eu não imaginava. Mas, Luísa, outra questão que acho que é importante fazer é: o que é que se entende por música? O que queres nos dizer?
Ora bem, no sentido restrito, é a arte de coordenar e transmitir efeitos sonoros, harmoniosos e esteticamente válidos, podendo ser transmitida através da voz ou de instrumentos musicais. A música é uma manifestação artística e cultural de um povo em determinada época ou região.
E olha, tu já reparaste que na música estão contidos três elementos: as palavras, a harmonia e o ritmo?
É verdade, tens razão. E por acaso sabes quais são os cinco elementos formais da música?
Não faço a menor ideia, mas tu me vais dizer-nos.
Também, é verdade. Os elementos formais são características próprias que dão forma à música, percebidas pelos nossos ouvidos, e são cinco os elementos formadores do som, que é articulando esses cinco elementos que se criam as músicas. E são eles: o timbre, a intensidade, a altura, a densidade e a duração.
Sim, mas a música, enquanto prática social, funciona como um veículo para a promoção da cidadania e da inclusão social, no sentido de pertença e do desenvolvimento da identidade de grupo. E já foi por demais comprovado que os projetos musicais que envolvem populações em situação de exclusão ou grupos que enfrentam graves desvantagens sociais têm o poder de fazer nascer novas perspectivas de vida.
Sim, pode-se afirmar que a música molda a nossa sociedade. A música está presente em praticamente todas as áreas da nossa sociedade e pode estimular o surgimento de novas ideias, unir ou separar pessoas, criar novos grupos sociais e até promover tanto a ascensão quanto a queda de alguns líderes.
Mas em relação a alguns exemplos de como a música tem influência direta no comportamento dos indivíduos dentro da nossa sociedade, podemos citar?
Ora, fortalece movimentos sociais porque é uma poderosa ferramenta de comunicação. Por intermédio da música, uma sociedade pode expor problemas sociais, questionar ações dos governantes e também sugerir melhorias para essas questões, estimulando assim o cidadão a ter um papel cada vez mais ativo na sociedade.
Mas a música também tem um poder de alterar a estética das pessoas. O gosto musical não só influencia o surgimento de vários grupos dentro da sociedade, como também torna muito mais fácil identificar cada um deles. Por exemplo, um grupo de pessoas que têm o hábito de ouvir um determinado género musical quase sempre utiliza roupas iguais às dos artistas daquele género. Se essas pessoas, por exemplo, gostam de ouvir rock and roll, por exemplo, esse grupo é facilmente identificado. E devido a esse comportamento dos fãs, muitos artistas até optam por criar marcas de roupas, sapatos, acessórios.
Ora pois, no concerto da Taylor Swift foi toda a gente vestida da mesma maneira,
pronto,
não é verdade?
Aí está.
Mas a música também influencia os hábitos de consumo. A música tem o poder de gerar emoções positivas, por isso impulsos musicais apropriados podem induzir uma pessoa a ficar mais tempo dentro de um estabelecimento.
Ou não.
Ou não, exatamente. Se a música estiver boa, vais ao café ou vais à esplanada, está uma musiquinha agradável,
ficas. Se não gostar mais da tempo, música, se não gostar, não vais tempo logo embora.
Ou até mesmo, até podes consumir, ao ficares, consumes maior quantidade,
claro,
de produtos.
E esse é um dos objetivos.
E esse é um dos objetivos.
É?
Pois. Os restaurantes, por exemplo, costumam proporcionar ao cliente música ambiente para que o cliente se sinta bem no espaço e nele permaneça.
Exato. E é muito importante. A música influencia o comportamento das pessoas, porque é capaz de aumentar a autoestima e a música também tem influência direta no comportamento dos indivíduos de uma sociedade. Pelo que acabámos de dizer, ninguém contestará, não é? A música pode fazer com que as pessoas se sintam mais confortáveis com a maneira como se vestem, cuidam da aparência, falam e também com a forma como expõem e lidam os seus sentimentos. Lidam com os seus sentimentos. A música também pode influenciar o modo como as pessoas se conectam e se relacionam umas com as outras.
E também ajuda a manter as tradições. Uhum. Portugal é um país onde diferentes manifestações musicais ocorrem e que são expressão de diferentes tradições. Por exemplo, o fado, património imaterial da humanidade.
Exato. E por isso podemos dizer que a música tem a capacidade de influenciar os nossos comportamentos, como atrás mencionámos, e fica claro o quanto essa forma de expressão é poderosa e capaz de moldar traços de personalidade de diferentes indivíduos na nossa sociedade.
On game! Game start! Kissy face, kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel.
It's whatever you like. Turn this appetite into a club. Talking, drinking, smoke free, party all night. Gumbe, gumbe, gum, what's up? Don't you need
E como lhe dissemos, hoje o Olá Vizinho está em direto do Sede Nuno Álvares, aqui na Rua Alexandre Sá Pinto.
A Casa Pia de Lisboa é uma instituição pioneira em Portugal na área da educação e formação profissional e oferece excelentes condições para a realização de um percurso escolar com sucesso.
A Casa Pia de Lisboa tem 5 centros de educação e desenvolvimento, chamados SEDE, na cidade de Lisboa, e assume-se como um recurso valioso para a organização das famílias com filhos de diferentes idades. Para além da formação profissional e ensino secundário, garante horários alargados e completos, desde a creche ao terceiro ciclo do ensino básico, incluindo os cursos básicos de música e de teatro.
O curso básico de música é lecionado em 2 SEDES, no SEDE Dona Maria Pia, que é na Rua Madre Deus, em Xabregas, e no SEDE Dom Nuno Álvares Pereira, onde estamos, que é na Rua Alexandre Sá Pinto 25, aqui na nossa freguesia de Belém. E nós, como dissemos no início do programa, estamos aqui em direto, temos aqui uma série de meninos do curso básico de música, mas temos também um elemento da direção nós ao longo do programa vamos estar a falar com estes alunos, vamos estar a falar com o professor responsável aqui pelo curso e também com este elemento da direção que nós já vamos apresentar.
Mas antes só um bocadinho, e tu sabes que eu gosto de história, não é verdade? Só para enquadrar aqui, então. A Casa Pia de Lisboa foi fundada no dia 3 de julho de 1780, no reinado de Dona Maria I, pelo intendente da polícia Diogo Inácio de Pinamanique, no contexto dos problemas sociais decorrentes do terremoto de 1755, que devastou a cidade de Lisboa.
Pois, porque a cidade ficou com gravíssimos problemas, não foi só as casas que se abateram, mas as pessoas que viviam nelas, não é? Ficaram com grande necessidade de apoio, não é? E é neste contexto que surge esta grande instituição.
E temos connosco já a doutora Isabel Sá, que é a diretora executiva aqui da Casa Pia. Olá, doutora Isabel, nós já nos conhecemos de outras andanças, bem-vinda. Hoje sou eu que... Bem-vinda ao programa, mas hoje sou eu que venho à sua casa, não é verdade?
Ainda bem, muito obrigada, são muito bem-vindas.
E há pouco eu dizia que finalmente consigo ligar uma cara ou não, porque nós já trocámos muitos mails, já falámos muitas vezes ao telefone, mas nunca nos tínhamos conseguido conhecer pessoalmente. Foi agora neste contexto.
Ainda bem. Este momento
foi um bom pretexto, não é?
Exatamente.
Então, muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui connosco. E nós gostávamos de saber aqui algumas coisas importantes sobre esta instituição, sobre o que é que acontece e o que é que aqui se faz, não é? E portanto, sendo que a Casa Pia proporciona aos seus alunos o contacto com a arte e a expressão artística, como é que se insere neste objetivo o ensino integrado de música no segundo e terceiro ciclos do ensino básico?
A Casa Pia, desde a sua origem, como sabemos, se preocupou exatamente com a componente artística e, portanto, teve muitos jovens a estudar em Roma, por exemplo, na área da arquitetura, escultura, e por isso investiu sempre muito nessa área, desporto, música. E é nessa continuidade que surge esta oportunidade de criar o curso básico de música, começando no segundo ciclo e depois foi crescendo, e neste momento, portanto, nos 2 SEDES temos até ao 9º ano, e alguns dos jovens conseguem prosseguir para o ensino secundário ou até ensino superior, e portanto já temos alguns jovens que fizeram este percurso e que têm um curso superior e que já estão, portanto, aí na área a desempenhar o seu papel. E, portanto, é nesse sentido que a Casa Pia tem investido e agora, mais recentemente, também com o curso básico de teatro, que também foi acrescentado à oferta, porque também o Ministério da Educação não tinha criado esta vertente do teatro, e logo no primeiro ano em que surge isso, a Casa Pia deu início ao curso básico de teatro também, porque pela arte é uma forma de fazer educação.
A Casa Pia é sempre pioneira em muita coisa. E há Casa Pianos muito famosos.
Exatamente.
Não é? São pessoas de referência na sociedade ao longo do tempo, não é?
Doutora Isabel, e porquê é que foi decidido que seria importante criar este ensino integrado da música, tanto aqui na sede Nuno Álvares como na Maria Pia? Isto foi uma ideia assim que surgiu.
E porquê nestes 2 SEDES?
Nestes 2 SEDES, porque são 2 polos diferentes na cidade. Okay. Portanto, no fundo, abarcam 2 públicos diferentes, 2 pontos estratégicos. Quando surgiu numa parceria com a Metropolitana de Lisboa, e portanto com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, e digamos que os docentes e a supervisão foi garantida pela Metropolitana. Depois, pronto, como em todos os processos, fomos crescendo e ganhámos a autonomia e, portanto, neste momento todos os docentes são da Casa Pia, e na primeira modalidade de funcionamento os docentes eram, portanto, da Orquestra Metropolitana. Atualmente são todos da Casa Pia.
Falou há pouco também no teatro, na vertente do teatro, mas há também um coro, não há?
A Casa Pia tem também por tradição ter o coro geral da Casa Pia, ou seja, em todos os sedes se investe no coro para, quando há apresentações públicas, haver uma representatividade dos 5 sedes. Também no segundo ciclo do curso básico de música há a disciplina de coro e, portanto, é normal que, quando há a atuação do curso básico de música, também apareça um coro, mas este é um coro que está integrado no plano curricular do curso básico de música.
Mas é isso que eu ia perguntar. Os alunos que fazem parte do coro é porque têm esse plano curricular?
Tem esse plano curricular aqui no curso básico de música. Depois existe o coro geral da Casa Pia, que então esse é a outra, é portanto através das atividades extracurriculares.
Ah, e aí só se inscreve quem quer.
Exatamente, quem quer.
Mas os coros são diferentes, não é? O tipo de música.
Sim,
o tipo de faixas etárias.
As faixas etárias, portanto, o outro coro são miúdos normalmente mais novos. Aqui são segundo ciclo, portanto, quinto e sexto. Depois, às vezes, no sétimo também ainda alguns alunos se mantêm no coro, e quando há apresentações públicas ainda temos alunos de sétimo, mas a disciplina está sobretudo no quinto e sexto ano do segundo ciclo.
Então, já percebemos que este coro que está integrado neste curso de música tem aqui um momento no tempo em que ele ocorre, não é? O outro existe desde há muitos anos, não é?
Sim,
exato.
Desde
quando?
Eu não sei precisar, mas há muitos anos, porque quando eu entrei na Casa Pia já existia,
não é?
Portanto,
então não foi
sei.
Há muitos.
Não, foi só alguns.
Só alguns. E as músicas e as canções, ou não sei se
o repertório,
repertório que esse coro apresenta é que tipo? Tradicional?
Normalmente, pronto, é muito variado. Portanto, os docentes vão definindo em cada ano o que é que vão trabalhar e, portanto, trabalham desde um repertório nacional como um repertório internacional, procurando aqui a multiculturalidade, que é também fundamental, e aliás nós temos essa marca até nos nossos alunos, porque são multiculturais, e, portanto, o coro é muito variado.
Este que está no
ensino de música, música. Sim, esse mais, o outro é mais tradicional.
Ah, pronto, era isso que eu queria.
O outro em que é extracurricular. É
extracurricular,
não é?
E portanto não tem o mesmo tipo de investimento, não é?
E são todos afinadinhos?
São todos afinadinhos.
Não, isso é que é preciso.
E portanto, os objetivos de criar este coro no curso integrado
faz parte do plano curricular. Portanto, não é. Faz
não
parte do plano curricular, sim. Sim.
Já estava pré-definido.
Já está
assim,
pré-definido,
não é?
Portanto, no documento de orientação que o Ministério da Educação publicou.
Okay.
Portanto, segue a matriz curricular definida.
E sabemos que também tem uma orquestra tradicional. Ouvimos dizer.
Sim, exatamente. E ouviram muito bem. A orquestra tradicional também resulta das atividades extracurriculares.
Ah, sim. Portanto também
sim,
é para quem se inscreve.
Para quem se inscreve.
Não faz parte do plano de...
Não, não faz parte.
Sim. E tem muita adesão?
Sim, ainda temos. Também aí não é só daqui, é também dos outros centros de educação e desenvolvimento. Quando há apresentação pública da orquestra tradicional, normalmente é constituída por elementos dos diferentes sets.
Quantos elementos são assim?
Depende das atuações, às vezes são 30... 40, depende
da peça que.
Depende da peça, também há anos que têm maior adesão de uns instrumentos do que de outros, pronto, depende.
Quais são os instrumentos que usam nesta orquestra?
Normalmente. Pronto, para os miúdos tem muito de sopro, percussão.
Percussão. Cordas?
Não, aqui mais os metais também. Sim.
Pronto. Eu acho que se calhar resta-nos agradecer à doutora.
Sim, eu só gostava aqui de salientar uma coisa,
claro,
se me permitem.
Claro, é que sim, com certeza.
Por via da música, ou seja, qual é aqui a grande diferença relativamente, se calhar, ao mesmo percurso no conservatório?
Okay.
É que no conservatório há uma opção das famílias para os alunos irem frequentar essa modalidade. E aqui há um encaminhamento da nossa parte, com eles passam por um workshop para ver qual é o instrumento com que mais se identificam, e portanto depois essa apreciação é feita pelos docentes que os encaminham para este ou para aquele instrumento, também tendo em conta a paridade que uma orquestra tem, não é? Uhum. Entre os vários instrumentos das cordas friccionadas. E portanto essa é logo a grande diferença, é que a maioria deles não tem um contacto com a música clássica, e os instrumentos que vão tocar são de matriz clássica. E depois vão trabalhar uma série de competências transversais que são fundamentais. Uhum. A concentração, o estar em público, o trabalhar em conjunto, porque portanto,
a orquestra não toca,
sozinha, claro. Tem que trabalhar muito da harmonia e da conjugação de todos para que haja um resultado bom. E portanto, digamos que é sobretudo por via da música que se investe noutras competências transversais, e dessa forma melhora-se também o estudo e o aproveitamento escolar nas outras
essa
áreas.
Era uma questão que nós tínhamos aqui mais à frente para fazer, era realmente o impacto que se nota, com certeza, porque às vezes sem se dar por isso, ou sem eles darem por isso, estão-se a trabalhar aqui uma série de competências, sim, que são fundamentais para a vida futura deles, não é?
O saber estar em palco, porque, por exemplo, faz parte terem uma apresentação pública no final de cada período, e isso eles têm que saber estar. Desde a forma como se apresentam vestidos, porque a orquestra tem que ter um determinado dress code, uhum, e também muitas vezes contribuir para que os pais valorizem e apreciem outro tipo de música que muitas vezes não é do seu conhecimento. É. E pois, portanto isso é também uma muito importante.
De uma orquestra tradicional, porque não é só...
Não, a tradicional é outra dos outros instrumentos. Esta é uma orquestra clássica,
porque
são as cordas friccionadas, não é?
Uhum.
Portanto, o violino, viola, violoncelo, contrabaixo.
Sim, porque à partida, enfim, não é generalizar, obviamente, mas à partida seria um tipo de música que não despertaria interesse...
Na maior parte destas crianças
pessoas.
E jovens, sim. Desta geração.
Pois, não é?
Sim.
E de repente...
Mas isso pode-lhes perguntar a eles, provavelmente eles irão dizer.
Já vamos perguntar.
Já lá vamos. Muito obrigada, doutora Isabel, por ter estado connosco e por nos receber aqui na sua casa.
Eu é que agradeço a possibilidade que dão à Casa Pia de fazer esta divulgação, porque é sempre bom nós também sermos referenciados na comunidade por coisas que fazemos de positivo. Uhum. E isso agradeço muito a oportunidade.
E fazem muitas.
Casa Pia de Lisboa.
Sim, porque a Casa Pia é um nome conhecido já há gerações, mas às vezes nem toda a gente sabe
o que é que se faz.
O que é que se faz aqui
e o tanto que se faz. Exato. Aqui. Não é?
Também uma outra questão, se me permite, é que os instrumentos são cedidos pela Casa Pia, portanto nenhum destes alunos tem que adquirir o seu instrumento. E isso é também uma mais-valia, porque naturalmente um instrumento destes, quando começamos num nível mais baixo, não são instrumentos muito caros, mas depois um aluno, quando está em 8º e 9º ano, já toca com
um
instrumento
de
uma outra tipologia, e portanto já é um investimento muito grande.
É verdade.
Muito obrigada por esse último comentário, que foi... Esses últimos comentários que foram importantíssimos.
Obrigada.
E até uma próxima.
Até uma próxima. Muito obrigada por terem vindo.
Obrigada a nós. E vamos passar agora.
Pois agora vamos continuar aqui a conversar, se calhar com o professor Carlos Gomes.
Pode
ou com os alunos,
professor?
Não sei, porque nós temos aqui uma sala cheia.
É verdade, é verdade.
Os nossos ouvintes não podem ver, só podem ouvir. Mas nós podemos ir descrevendo, estamos aqui numa sala com uma mesa enorme, tipo
uma mesa
de reuniões.
Com 5 metros.
É? Uma mesa gigante.
Olha, mas tem quase.
Sim, é capaz. À cabeceira da mesa está a nossa produção, com a Sofia. Uhum. E depois, de um lado, temos aqui os nossos alunos que estão aqui com um sorriso de orelha a orelha, já preparadíssimos para começar a falar. Temos já aqui o professor que se chegou mais à frente e ficou com o microfone, que era da doutora Isabel Sá. E pronto, então vamos continuar aqui a nossa conversa.
Exatamente,
não é?
Aqui com o professor Carlos Gomes, que é professor de violoncelo, naipe e orquestra, se estou correta?
É isso mesmo.
Para quem nos está a ouvir, se calhar conhece o violoncelo e sabe o que é uma orquestra, mas se calhar não sabe o que é um naipe.
O naipe é um bocado aquilo que acontece também com as cartas, não é?
É. Temos
o naipe das copas, as paus, assim, aqui também é a mesma coisa. Os violinos juntam-se todos para fazer ensaio do seu naipe, os primeiros violinos, os segundos violinos, o naipe das violas, ou seja, todas as violas da orquestra, e também os violoncelos e os contrabaixos. Neste caso aqui, juntamos os violoncelos e os contrabaixos no mesmo naipe. Porque fazem, são os baixos
pois,
da orquestra.
São os baixos.
Exatamente.
Pois, eu isso sei porque o meu filho tocou contrabaixo e também tocou numa orquestra. Mas os nossos ouvintes, a maior parte deles, podem não saber
olha,
o que é o naipe.
Eu não sei.
Olha,
ou não sabia.
Então gostaste que eu tivesse feito esta pergunta?
Gostei. Acho que foi muito a propósito.
Pô, estás
acho
a ver.
Que fizeste muito bem. E então, outra pergunta que nós gostaríamos de fazer ao professor é que nos falasse assim de um modo geral deste curso básico de música, acrescentar aqui um, se calhar, um pouco mais àquilo que a doutora Isabel Sá nos falou. O que quer dizer este ensino integrado neste contexto da música?
Bem, o ensino integrado é um dos regimes que existe no ensino oficial.
Uhum.
Temos o supletivo, temos o articulado, que articula, tal como diz a palavra, articula entre o ensino normal, uma escola de ensino normal poderá ser, imaginemos, Paulo Vicente, e depois iriam articular com uma escola de música, deslocavam-se os alunos à escola de música. O ensino integrado é tudo feito no mesmo espaço.
No mesmo espaço.
Exatamente.
Facilita.
Mesma escola, exatamente. Facilita imenso.
É verdade. O meu filho era ensino articulado e ele tinha que ir à escola.
Tinha que andar de um lado.
A minha filha também é assim. Dá
mais trabalho.
Ou aos quilómetros também.
Sim.
E depois também temos o ensino profissional, que aí já é uma vertente mais vocacionada mesmo para quem quer seguir música, tal como outro curso qualquer, tal como nós temos aqui na Casa Pia vários, pastelaria e restauração, por exemplo, bar, que são mesmo já quem quer uma via profissional para depois acabar o 12º ano e prosseguir ou estudos, também poderá fazer, tal como eu fiz, eu também fiz ensino profissional e segui depois para a universidade, mas neste caso poderá seguir para dar aulas ou tocar. Neste caso.
Até o que quer dizer ensino integrado?
Ensino integrado é basicamente isto. Tem todas as duas tipologias de ensino, o ensino regular, como nós chamamos, que é o português e o inglês, na mesma escola em que fazem
tudo no mesmo espaço.
Facilita imenso, porque depois também facilita a nível de horário para os alunos, é fácil de gerir para os alunos,
é verdade,
não é? É tudo mais compactado e até para os pais também.
Exato, é para as famílias
e para as famílias. Não ter que andar a deslocar de um lado para o outro.
Depois também tem pequenas alterações a nível de carga horária, muda um bocadinho. Nós aqui temos, como temos alguma autonomia em relação àquilo que é o plano curricular do Ministério da Educação, nós conseguimos dar mais, digamos assim, do que no Ministério da Educação, enquanto se calhar no ensino integrado no Ministério da Educação cada aluno tem um tempo e meio, talvez, de instrumento, ou seja, ali o segundo tempo é dividido. Aqui não, nós aqui damos os dois tempos, ou seja, 50 minutos vezes dois, para cada aluno. Tal como nós também aqui também conseguimos fazer a nível da disciplina de conjunto, a classe conjunto, em que está definido que tem que ser, digamos, duas ou três horas de classe conjunto, que pode ser uma hora de música de câmara, uma hora de coro, digamos assim. Nós aqui o que fazemos é damos sempre a mais nessa componente de conjunto, porque nós sabemos que é isso que valoriza muito o gosto pela música. É um bocadinho aquilo que a gente vê na Orquestra de Geração, que investem muito na orquestra, na vertente da orquestra, e que é o que eles adoram, não é? E aqui nós também sabemos isso. Então nós damos 3 horas de orquestra para os alunos, mais o coro, para eles poderem ter essa oportunidade.
Portanto, uma vantagem.
É uma vantagem, exatamente.
E vai um pouco mais além do que aquilo que está definido a nível governamental.
Sempre que é possível dar mais, é sempre mais.
Claro.
E para estes alunos, obviamente, para os nossos alunos é ótimo porque podem evoluir mais, porque têm mais tempo nesse aspecto. Aqui também uma coisa que nós também temos vantagem é que dentro do horário eles também têm horas de estudo definidas, ou seja, um aluno. E nós aqui funcionamos também por blocos. Ou seja, quando nós temos uma turma, imaginemos o que está a acontecer agora, neste preciso momento, a partir das 14h40, temos o 7º ano. Temos 2 grupos, ou seja, há X alunos, que agora não sei quantos é que são, mas digamos que são 9 alunos que estão a ter aulas de instrumento com os professores nos seus gabinetes, e os restantes alunos estão numa sala, sozinhos, individualmente, a estudar. Acompanhados por um professor, ou seja, um professor que está a percorrer no corredor as salas, a ajudar, a ver se está tudo bem. Ou seja, está definido horas de estudo, 2 horas, pelo menos no horário deles, que tem que estudar cá.
Que
é uma vantagem, porque às vezes também eles não conseguem levar o instrumento para casa,
claro,
por várias razões, não é? E essa é uma mais-valia eles também uma forma de se organizarem, pois, né? Claro, certificar claro, que eles claro, estudam e que enfim, que se aplicam, digamos assim.
É mesmo.
Ótimo.
Já falámos de alguns instrumentos, mas que instrumentos é que esta orquestra integra? Portanto, há bocado falámos de alguns naipes, mas...
É uma orquestra de cordas clássica.
Cordas.
Sim, pronto. Cordas clássica, cordas friccionadas. Ou seja, tem os violinos, tem as violas de arco, tem o violoncelo e o contrabaixo. Por isso é uma orquestra clássica. Não temos percussão, que também poderia ser adicionado, mas não temos. Mas temos só as cordas. Digamos, só são cordas. Estes quatro naipes que se dividem na orquestra em cinco, porque os violinos dividem-se entre
viola de arco.
Os primeiros violinos e os segundos violinos. Há duas vozes de violinos que a gente divide. Exatamente. Mas basicamente é isto a nossa base.
E que tipo de peças, composições é que normalmente...
O repertório é muito variado também. É. Sabendo de antemão que os nossos alunos não têm propriamente um gosto pela parte da música erudita, não é? Tal como eu.
Ainda estão
eu também não, quando não tinha idade, eles também não sabiam, não fazia ideia que era um violoncelo.
Mas é uma forma de irem ganhando esse gosto.
Exatamente.
Não é?
Nós tentamos procurar. Normalmente, até o primeiro período, começamos sempre com mais um repertório mais clássico. De uma maneira de eles começarem. Também nós, quando começamos o ano letivo, temos sempre uma turma que é nova, neste caso duas, porque é uma. A orquestra é o oitavo. Nós temos aqui duas orquestras, na verdade. Uma orquestra de cordas, que é constituída pelo oitavo e nono ano, que são uma turma daqui do oitavo e da Escola de Maria Pia, e também o nono ano daqui e também o nono ano de Maria Pia. Ou seja, são quatro turmas, dois nonos e dois oitavos. Isto é a orquestra de cordas. E depois temos a orquestra de cordas de iniciação, que é o sétimo ano, que são duas turmas. O sétimo ano daqui de Novas e o sétimo ano de Maria Pia. Pronto. Nomeadamente naquilo que é a minha disciplina, que eu dou só a orquestra de cordas, que é o oitavo e nono ano, o que eu tento fazer é, como o oitavo ano é sempre novo, porque o nono ano, por exemplo, este ano, nono ano, é o que estava o oitavo ano passado comigo, já me conhece, já tem mais ou menos um som, uma noção de som, de timbre, o que é trabalhar em orquestra. É importante, no ano seguinte, quando recebemos os alunos do oitavo ano, que vem do sétimo, a gente volta outra vez um bocadinho às bases. Procurar saber estar em orquestra, procurar saber, também conhecer o professor, que também é importante, se é simpático ou não.
Eles já vão dizer,
faz toda a diferença.
Depois eu saio, que é para eles poderem estar à vontade. E depois também criar o som da orquestra, que é muito importante, não é? Como qualquer empresa, que é preciso saber trabalhar em equipa e conhecer os colegas e saberem estar integrados. Então, o trabalho no primeiro período acaba por ser um bocadinho mais o repertório clássico. Às vezes, muitas vezes, os corais de barra adaptados para cordas, um repertório mais simples. Este período, por exemplo, vai estar completamente no repertório erudito com obras do Chaparretier, que vamos tocar o Te Deum, que é uma música muito conhecida do Festival da Canção, que é o Prelúdio. Também vamos tocar obras do Rameau, ou seja, repertório, digamos assim, do período barroco, que é um bocadinho também a origem da Casa Pia, que faz parte, que nasceu ali do século XVIII. Século XVIII.
Isso, faz sentido.
Faz sentido. Eu este ano achei que. Porque nós também vamos atingir este ano letivo, ou seja, em 2025, vamos fazer os 245 anos da Casa Pia, que já são alguns anos. E é um número redondo, eu achei que nós devíamos também ter aqui um. Aproveitar para
uma celebração.
Aqui, celebração aqui ao início
tipo
do ano.
Tipo, regressa às origens.
Exato, para os alunos perceberem, olha, este é o repertório que se fazia na altura. Pronto, nós, ano passado, também já fizemos obras também deste período, do Carlos Seixas, uma adaptação também para a Orquestra de Cordas, e também tocámos o Concerto para Cravo e a Orquestra de Cordas, e também do Domenico Scarlatti, que está tudo dentro de mais ou menos deste período barroco. Mas também tentamos sempre focar um bocadinho o repertório mais pop. Já tocámos Coldplay.
Pois. Porque nós sabemos que a Casa Pia também tem aqui a sede no Novas, também tem uma banda.
Também tem banda. Não sei se será só aqui, mas nós também temos aqui alunos
aqui,
de banda, sim.
De banda,
que
não
se
é?
Juntam,
banda.
Que são instrumentos clássicos da banda filarmónica, digamos assim. Também há alguns alunos que depois também estão integrados na
E essa banda é mais antiga, não é? É assim como aquele coro que nós falamos.
Digamos que a banda, eu diria que isto já vem mesmo desde os primórdios da Casa Pia. Acho que a Casa Pia foi uma das pioneiras, se calhar, em ter uma banda.
Portanto, desde que abriu, quase logo desde a abertura,
quase,
que se tem a banda.
Sim, digamos que são cursos, isto não é um curso, mas é algo que a Casa Pia proporcionou desde o início, entre outras modalidades de ensino. Não me lembro de há pouco tempo estar a ver ali no museu. No Centro Cultural Casa Piano, a falar sobre até de cursos para parte da agronomia, ou seja, tudo que era tecnologia na altura é muito desenvolvido por nós também, até porque nós, a Casa Pia, tinha este, digamos que tudo que vai até lá acima, até ao até ao Corte Inglês, se não mais, era tudo. Era o pomar e etc. Uhum. Era tudo a Casa Pia, tínhamos o pomar, então nós fazíamos, desenvolvíamos muito, muita tecnologia. Agora, se calhar, tecnologia, as pessoas pensam até que
nós estávamos
a falar de arados e assim.
Era a tecnologia da época.
Tecnologia da época, não é? Exatamente. Um bocado por aí. Tal como o curso de relojaria, que é uma acaba por ser o ex-livros aqui da Casa Pia. E a banda também é uma das coisas que, não sendo parte do currículo, mas era uma atividade que sempre teve presente na Casa Pia. Por isso a banda sempre esteve presente e que não está presente.
Professor Carlos, e também gostávamos de saber aqui um bocadinho como é que é a relação com as famílias. Todas apoiam isto? É uma...
Bem, ao início não sei, porque elas realmente também são um bocado apanhadas, estão muito surpresas com os alunos. Quando a gente diz, olha, o seu filho
vai ter este instrumento.
O seu
vai
filho, tocar, ou o seu educando, que muitas vezes
não ser filhos.
Mas foi selecionado para integrar aqui o curso básico.
E como é que é normalmente a reação? Sim, do modo geral. Espanto.
Não há mais reações.
Não há mais reações.
É bom.
Já é um bom princípio.
Ficam um pouco surpreendidos, estão à espera.
Não estão à espera. Uhum. Alguns sim.
Alguns sabem que é o ensino integral.
Porque nós já temos aqui, isto é uma grande família, não é?
Pois.
Nós já temos aqui alunos que já foram, que têm os irmãos e os primos, já me falo dos primos, mas também os próprios pais já estiveram aqui. Uhum. Ou seja, já rodou por muitas gerações. Por muitos já conhecem, e alguns que até fazem questão de verem para nós, porque sabem realmente que os alunos aqui têm um outro acompanhamento.
Apoio,
não é?
Acompanhamento
e tem benefício, não é? Tem todo o benefício que a gente sabe que existe na aprendizagem da música, que está cientificamente provado. Uhum. Por isso eles recebem bem e são sempre abertos a essas novidades e essa frequência. E acompanham, muitas vezes temos sempre bom feedback, sobretudo nos primeiros concertos, ficam surpreendidos. Os primeiros concertos dos novos alunos, não é?
Que fazem, não estão à espera que eles fossem tão bons.
Não estão à espera, a primeira reação é: não estava à espera que o meu filho estivesse tão direitinho e tão sossegadinho.
Imaginam sempre, ele em casa é uma coisa e estou a vê-lo aqui noutro registro.
Em casa, na rua, tipo, não estava à espera que o educando X estivesse tão direitinho, tão certinho, que estivesse tão empenhado, não é? Assim, e é um facto, é um dos benefícios. E eles acabam por estar sempre muito bem. Lá está. Mas é um dos benefícios que nós temos, é um dos efeitos secundários. Assim, que a música
bons tem. Efeitos secundários.
Exatamente, com alunos que têm problemas de foco, de atenção, de hiperatividade.
A música ajuda imenso.
Com a música ajuda, porque eles têm que ter foco, não é? E como o Rafael falou há pouco, eles têm que ter autonomia para estar sozinhos durante pelo menos 100 minutos por semana, sozinhos numa sala a estudar. Ao início não estão, é difícil, há um acompanhamento, mas realmente depois, ao fim de 5 anos, nota-se a nível competitivo. E nota-se também a nível das notas. Penso que isso também.
Pois, porque depois isto repercute-se no resto da aprendizagem.
Na aprendizagem,
O
saber-estar, a aprendizagem.
Esta capacidade de se concentrar, terem foco, não é? Tudo isto se.
Sim, o método de aprendizagem no instrumento, não é? Ou como é que eu consigo resolver um problema, uma passagem que eu não consigo tocar? Como é que eu tenho que conseguir criar exercícios para conseguir ultrapassar este problema? É um bocado que eles também têm que fazer em português, não é?
Claro.
Se eu sei que só as aulas não são suficientes, eu tenho que saber como é que eu consigo estudar, não é? E também muitos deles sabem que às vezes quando estão na sala de português não estão atentos e perdem muito tempo da aula que podiam estar a aproveitar. Eu disse muitas vezes que é, já que eles estão a nível português, se calhar 4, 5 horas por semana na sala de aula, se calhar eles têm que estar atentos, porque quanto mais atentos estiverem na aula, menos têm que estudar a seguir. Não é? Ou seja, isso também faz parte, não é? Ou seja, é o que digo aos alunos: quanto mais tempo vocês estiverem aqui na sala, seja em instrumento, seja no estudo de instrumento sozinhos,
menos tempo tem que
compensar em casa. Não é? Ou seja, é um bocadinho por aí que também a gente
tem. E tudo isso tem também, reparo, eu acho que tem influência, isto é a minha opinião, claro, tem influência o facto de eles estarem a desempenhar uma tarefa que lhes dá muito gosto. E isso facilita todo o processo. Sim. De ganhar foco, ganhar
concentração. Gosto e não, às vezes. Porque
às vezes não.
A gente sabe que a gente, aqui de sexto ano está tudo bem, eles estão empenhados, não é? Estão todos contentes, mas chegar a umas idades que nós apanhamos as piores idades, não é? Que é a transição, a pré-adolescência e a adolescência. E muitas vezes eles não estão para ali virados.
Não dão nada. Não,
mas é o que a gente diz, assim, há muita coisa que também não gosto de fazer.
Mas isso é também uma lição a aprender. Não é?
Exatamente, claro. Eu estou farto de dizer isso. Um dia mais tarde vocês vão ter que fazer aquilo porque, porque é o vosso trabalho.
Tem que ser,
tem vocês
que
não vão dizer que não, não é? Porque senão arriscam-se a ser despedidos. Não convém. Não é? Ou seja, é tudo uma aprendizagem.
Na verdade, gerir conflitos, não é?
É, eu costumo dizer, isto aqui é uma amostra daquilo que. Isto aqui é a escola, não é? Mas é quando fosse o trabalho deles. É o trabalho, não é? Nós temos o nosso trabalho. A escola é o trabalho deles. Eles têm que cumprir horários, têm que cumprir as tarefas, sabem que têm que estudar, é uma obrigação, nós temos que fazer o nosso, não é?
O meu marido diz aos meus filhos: ah, tirei, boa nota, não sei o que, tirei, não sei o que. Não fizeste mais do que a tua obrigação.
Exatamente, exatamente.
O meu marido diz sempre:
já tem direito a ir ver. Não tens direito. É o teu dever, na verdade.
Isso é um bónus que pode ser dado, não é?
Claro.
Pode ser dado, mas a obrigação está em cumprir aqueles.
Quanto melhor eles forem, melhor ou mais oportunidades terão mais tarde,
mais tarde,
e mais à vontade estarão no futuro. É um que eu costumo dizer. Nenhuma equipa de desporto vai contratar um aluno que é mediano, ou um atleta mediano, ou um aluno que é mau. Aliás, um atleta que é mau. Não, vai sempre procurar o melhor. Por isso, quanto mais nós nos esforçamos, muito mais tranquilos vamos estar quando tivermos que procurar trabalho. Às vezes nem sequer temos que procurar, porque eles vão ter connosco.
Já sabem que nós somos
é tudo por aí
uma
que a gente,
referência, somos
a gente,
bons e, portanto, vêm ter connosco.
Como, assim, digamos assim, num horizonte de 10, 15 anos, a gente já está a precaver, a isto vai ser assim. Vocês têm que olhar agora na escola um pouquinho por aí. Que
e eles ter. Recebem bem essa lição, essa sugestão?
Demora alguns anos
a integrar, não é?
A assimilar a informação.
Exato.
A assimilar. Mas eu devo dizer que ali, passando o 7º ou 8º ano, quando chegou ao 9º,
as coisas melhoram.
No 9º ano, não digo no início, mas aquilo vai melhorando.
Portanto, já estão a integrar nessa altura.
Já estão a assimilar a informação. Sim. Claro. E a verdade é que depois, quando alunos, ainda ontem tive aqui uma ex-aluna que saiu ano passado, veio-me fazer uma visita, o que também é bom. Quer dizer que nem tudo foi mal. E nota-se que já está crescida em todos os aspectos, sobretudo mentalmente, responsabilidade. Quando a gente fala sobre como é que está a correr, como é que está o seu curso, nota-se que ela tem
mais maturidade.
É isso mesmo, completamente
e
diferente.
Portanto,
por isso,
há aqui um trabalho real.
Digamos, final do 9º ano, início do 10º ano, já está tudo assimilado.
E é muito gratificante, com certeza, receber esses 6 alunos e perceber que eles estão integrados, estão bem integrados, estão com bons resultados.
Sim. Acaba realmente... ser surpreendente também, não é? Porque às vezes eu não posso dizer que sou o pessoa mais simpático com eles. Mas quando eu os vejo, eu fico assim: mas o que é que estás aqui a fazer, não é? Quer dizer, se tiveste-me ouvido há tantos anos, vocês sempre disseram que eu nunca mais venho cá depois.
E depois, aparece.
Mas depois vem.
Aparece. Porque finalmente se integrou toda aquela informação.
Acho que é que eles depois percebem que realmente quando... Não, mas nem é só... Agora vou generalizar a nível da Casa Pia.
Uhum.
O apoio todo e o acompanhamento que dão. Depois que eles quando saem já não têm o mesmo apoio.
Pois, e aí é que sabem ver a diferença.
Não só a questão do professor do instrumento que está com eles muitas horas, não é? E eu tenho pena nos alunos porque eles têm 2 horas comigo de instrumento, mas depois quando chegam ao 8º ano também têm 2 horas de 9, mais 3 horas de orquestra, ou seja, os meus alunos vão ser sofrem um bocadinho.
É sério.
Sofrem um bocadinho comigo.
É sério.
Mas todo o acompanhamento ao nível de tutorias, ao nível da nossa equipa de técnicos do STAD, que envolvem as assistentes da Ação Social e também os psicólogos, mas também os professores de instrumento que fazem, na verdade, muito apoio, porque têm aulas individuais e acabam por dar muito suporte. E nota-se que depois eles, se calhar, quando saem, tudo desaparece, não é? São mais um em 28.
Mas já lá estão bases.
Estão bases.
Sim.
Que lhes permitem.
Daí continuar. Nós também fazemos um bocadinho de alguma pressão extra, porque nós sabemos que depois, quando eles saem, eles vão perder muito daquele apoio. Uhum. Pelo menos já souberem ser independentes, de alguma forma, eles depois já têm maior liberdade.
Na grande maioria, a esmagadora maioria, diria, estão preparados para se lançarem sozinhos.
Sim, sim. E nossos alunos são lutadores por natureza.
Resilientes.
É, não, isso é palavra certa. Palavra certa é a
exato.
Bom, Fátima, estou a ver aqui os nossos amigos, eles já estão a ficar.
Mas quando é que chega a nossa vez?
Exatamente.
O que é que nós vamos fazer para aqui? Estamos aqui só com os auscultadores e ninguém nos diz nada.
Ouvir. Mas
tiveram a ouvir. E nós já vamos perguntar se vocês concordam com isto que ouviram do professor.
Primeiro vamos aqui apresentar quem temos aqui à nossa frente.
Então,
temos a Larissa, que é do 6º ano, não é?
Larissa, lá.
Olá.
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 Temos a Rita, que é do 7º ano. Olá, Rita.
Olá.
Temos a Margarida, que é do 8º ano. Olá, Margarida.
Olá.
E temos o João, que é do 9º. Olá, João.
Que
temos aqui o
mais velho.
O 6º, 7º, 8º e 9º anos.
Exato.
E então, temos algumas perguntinhas, não é, sim. Fátima?
Não queres começar a perguntar o que é que eles acham daquilo que o professor falou?
É verdade. Vocês concordam com o que o professor esteve aqui a falar? Vocês realmente entram assim com uma sensação de que ainda não sabem bem o que é que vai sair dali, mas depois têm esse gosto pela música e querem continuar mesmo?
Vamos começar pelos mais novos.
Larissa, queres começar tu? Então. Concordas com o professor?
Concordo.
Dizer.
Sim, ele sem sombra de dúvida, hein? O professor está a ver? Sem sombra de dúvida.
Larissa, qual é o instrumento que tu tocas?
Violino.
Violino, e gostas? Era mesmo aquilo que tu querias?
Sim.
Era mesmo assim o instrumento que tu gostavas de tocar? Muito bem.
E antes de te ser proposto esta aventura na música, tu alguma vez tinhas pensado que ias parar uma orquestra, ias trocar um instrumento?
A música é uma coisa que tu gostas já desde mais pequenina? Ou foi assim, só quando entraste aqui e soubeste, olha, aqui vou ter música, vou ter instrumento, vou ter orquestra, vou ter cor, vou ter...
Como é que foi isso?
Como é que foi? Era uma coisa que tu já gostavas ou aprendeste a gostar aqui?
Aprendi a gostar.
Aprendeste a gostar. Mas já gostavas de música?
Sim.
Sim?
Que tipo de música? Não tinha nada a ver com esta, com certeza. Eres capaz de dar um exemplo? Porque para além desta música que...
Gostavas do pandeiro dos caricas?
Sim, pronto,
lá está.
Mas o pandeiro dos caricas não tocavam violino?
Não.
É pena.
É difícil aprender violino?
Mais ou menos.
Mais ou menos.
Quantas horas é que tu estudas de violino? Muitas?
Muitas.
Muitas. Pois a professora estava ali a dizer que só não sei quantas horas por dia.
E custa-te muito?
Não.
Fazes por gosto, não é?
Sim.
E tu estudas aqui e estudas em casa também?
Sim.
Levas o teu também. Violino para casa?
Uhum.
E ensaias lá em casa também?
E o que é que
dizem lá em casa? Gostam?
Gostam.
Gostam? Ficaram surpreendidos, não estavam à espera?
Sim.
Muito bem.
E tu, Rita? Conta-nos tudo. Também já gostavas de música, do pandeiro dos caricas?
Eu acho que eu sempre gostei, não sei.
Sempre gostaste de música? Já cantavas assim em pequenina e gostavas de ouvir?
Música?
Sim, eu já vi vídeos da minha mãe que eu estava a cantar.
Pronto, já mais pequenina. E que instrumento é que tu tocas, Rita?
Violoncelo.
Violoncelo, muito bem, um bocadinho maior que o violino.
Um bocadinho maior, só um bocadinho.
Só um bocadinho. E também gostas de aprender? Esse
gosto.
Instrumento, era o instrumento que tu querias?
Era entre o violoncelo e o contrabaixo.
Entre o violoncelo e o contrabaixo.
E como é que foste parar a violoncelo?
Porque eu fiz um... como é que se diz?
Um teste?
Sim, um teste. Okay. E depois eu passei e entrei no violoncelo.
Mas foi um teste que tanto dava para o contrabaixo como se fosse para o violoncelo, era isso? Podia ser um
Sim,
dos dois.
Também podia ser violino e viola d'ar, que eu fiz nos quatro.
Fizeste nos quatro. Podias entrar para qualquer um.
Certo.
Mas a escolha no violoncelo foi tua, foi do professor?
Eu acho que foi do professor.
Foi do professor?
Sei.
E ele fez uma boa escolha, achas? Ou não?
Sim.
Sim.
Qual é a experiência de tu estares assim a tocar quando a vossa orquestra toca e teres assim público à tua frente?
Sim, o que é que tu sentes?
O que é que tu sentes?
Às vezes eu fico nervosa.
Às vezes ficas nervosa.
Mas é só no início.
E consegues olhar assim para o público enquanto estás na entrada assim, ou depois abstraes-te e ficas só no teu instrumento, só a tocar?
Fico
e já
os
não...
dois.
Os dois. Tanto olhas para o público como para o instrumento. É isso? Boa.
Mas ainda continua a ser assim um momento de nervosismo, ou isto com as várias vezes que vocês já tocaram em público?
Vai passando. Eu acho que nunca passa, pois não?
Nunca passa.
O entrar em palco é sempre um nervosismo, não é? Depois passa assim quando assim começas a tocar, não é?
Mais ou menos.
Ou também não passa? Não passa quando começas a tocar?
Mais ou menos, porque eu tenho medo de errar.
Mas isso, pronto.
Se calhar não é muito frequente, para não.
Costumas errar?
Não.
Pois.
Pronto.
Porquê ter medo de uma coisa que não acontece?
Porque pode acontecer.
Pode acontecer uma nota ir um bocadinho acima ou abaixo, não é?
Mas a possibilidade é assim já. Está mais longe, portanto nem vale a pena pensar nisso. É se calhar. Portanto, se é se calhar, não vale a pena a gente ficar preocupado. Não é?
Oh Rita, diz-me uma coisa, tu queres deixar aqui aos nossos ouvintes algum conselho sobre esta tua experiência que possa ser útil para quem nos está a ouvir?
Sobre a música, sim.
Sobre a tua experiência aqui de tocar em orquestra ou de tocar um instrumento?
Eu acho que é bom porque tu aprendes várias coisas e podes levar para a frente, podes ser depois um grande músico, então acho que sim.
E até podes ter outra profissão e continuar com a música em paralelo, não é?
E tu estás a pensar continuar na música?
Não sei.
Não, não desististe. Se calhar, quem sabe.
É isso. Margarida.
Chegou a tua vez, Margarida.
Que instrumento é que tu tocas?
Violoncelo.
Violoncelo, também como a Rita, não é?
Então, e como é que o violoncelo vem parar aí às tuas mãos? Fiz. Foi assim como a Rita, ou não? Sim. Fizeste provas?
E o professor escolheu-me.
E o professor escolheu. E achas que ele fez uma boa escolha?
Fiz.
Fiz. Sem sombra de dúvida.
Tu também ficas nervosa?
Muito.
Muito. E tentas-te abstrair do resto ou não? Ou é como a Rita, que vais olhando para o público, vais olhando para o instrumento?
Uma vez ou duas e depois...
Depois abstraes.
Ficas focada.
Ficas focada no instrumento.
É como se não houvesse nada à tua volta.
Exato.
Até porque vocês quando estão a tocar olham para a partitura, não é?
Sim.
Pois. Portanto, convém, não é? Para acertar as notas. E acertar na música.
Imagino que sim. Então, e tu estudas também muitas horas?
Sim.
E em casa também?
Às vezes.
Menos em casa do que na escola. Estou certa?
Sim.
E o que é que os teus pais dizem sobre isto?
Gostam muito do instrumento que eu toco.
Gostam?
Uhum.
Tu às vezes também dás uns concertos privados lá em casa? Ou não?
Não.
Às vezes.
Tem momentos.
Sim.
Tens irmãos?
Tenho uma irmã.
E ela apoia-te nisto também?
Uhum.
Gosta de te ouvir tocar?
Gosta.
É mais velha ou mais nova?
Mais velha.
Muito bem.
A irmã mais nova às vezes costuma ser aquela, mas assim já não é bem assim. Já
tu também gostavas de música quando eras mais pequena?
Sim.
Sempre gostaste de música?
Também era aquela do Panda e os Caricas?
Sim.
Tinha a ver com a idade.
Panda e os Caricas, tu não sabes, é um sucesso mundial mesmo.
Pois não, então estou a ver. Sim, mas aqui a entrada de música clássica é assim uma coisa que não tem nada a ver com o Panda e os Caricas, pois não.
Pois não. E como é que foi isso? Tu aprendeste a gostar da música clássica?
Sim.
Começaste aqui, não é?
Sim.
E não imaginavas que algum dia vinhas a gostar tanto?
Não.
Foi assim uma surpresa para ti.
Foi.
E para a família também?
Uhum.
Porque também não há uma tradição de música clássica lá em casa, não é?
Não.
Lá em casa gosta-se de outro tipo de música, não é?
Sim.
Alguém toca algum instrumento em tua casa?
Não.
Não, só tu?
Uhum.
E quando vocês já fizeram espetáculos e depois a família foi ver, e como é que, o que é que eles disseram depois de vos ouvir, de ouvir e de ouvir a orquestra?
Muito de ouvir a orquestra. Que
não estavam à espera?
Não.
Foi uma surpresa muito boa.
Foi.
E tu ficas orgulhosa?
Sim.
Claro, então não.
Margarida, tu tocas normalmente o instrumento seguindo uma partitura.
Sim.
Mas também costumas tocar o teu instrumento, portanto, neste caso o violoncelo. Costumas ter, por exemplo, uma música na tua cabeça e tentar tocar essa música, reproduzir?
Sim.
Mesmo sem seguir uma partitura?
Sem seguir uma partitura.
Só ouvindo, de ouvido, uma música que tu gostes e vais lá com as notas, não é?
Já
é essa vantagem depois de saber formação musical, não é?
E é engraçado fazer isso. É interessante. Agora já sou capaz de tocar uma coisa diferente daquela que o professor me põe a tocar.
Sim.
Agora sou capaz de tocar uma coisa que eu quero, que eu escolhi.
Sim.
E que parte de ti. Sim. É muito, muito bom. João, vamos passar agora para ti. Pode ser?
Sim.
O João é o mais velho que está aqui connosco. Tu tocas que instrumento, João?
Violino.
Violino. Também foi assim a opção ou foi... Calhou,
foi como eu fiz as
provas,
nos quatro instrumentos e ficou calhou o violino.
Calhou, mas era o que tu querias?
Sim.
Ah, ou era outro qualquer?
Não, era este.
Era mesmo
sim. Sim, como o meu irmão também já tocava, já é genético.
Ah, pronto, então já temos uma tradição de família.
Sim, sim.
Também, então nem devo perguntar, não é? Porque a música para ti então está desde cedo, não é verdade? Em tua casa também, é o teu irmão e mais alguém toca algum instrumento ou já tocou?
O meu pai fez iniciação de guitarra, só que desistiu. E foi só o meu irmão.
E ficou com o teu irmão. Então, às vezes fazes um dueto com o teu irmão.
Não.
Cada um no
não.
seu violino.
Não, ele já não deve saber.
Ah, já não toca. Ah, pronto.
Ele já está inexperiente.
Mas o teu irmão também andou aqui na Casa Pia?
Sim, sim.
Também foi aluno aqui e também andou na orquestra aqui.
Sim.
Exato. Portanto, é já uma continuidade.
Uhum.
Não é?
Portanto, a música morou lá em casa desde sempre.
Sim.
Tu gostas muito, então?
Sim, gosto.
Gostas deste percurso que estás a fazer?
Sim.
E como é que é, também já lhes perguntámos a elas, atuar para ti? É sempre um nervoso, também miudinho, o início?
Quando comecei, no sétimo mais ou menos, que é quando é a orquestra de iniciação.
Sim, iniciação, sim.
É sempre um nervosismo, agora mais ou menos. Temos aquele nervosismo, mas depende dos concertos. Há uns que não temos, outros que temos.
Há uns que ficam mais nervosos, certo. Há outros que não, não é? E a tua família também gosta de te ouvir?
Gosto.
Também ficou agradavelmente surpreendida, não estava à espera, ou não? Ou como era, ou uma coisa que já estava lá na família?
É,
foi uma continuidade.
Nunca se está à espera das músicas, sim, mas às vezes esperam mais, às vezes esperam menos, depende.
É? Mas tu achas que eles ficaram surpreendidos porque não estavam à espera que tu conseguisses estar tão bem ali no violino, no meio daquela orquestra? Olha, então eu gostava de fazer aqui uma pergunta que é para os quatro. Vocês acham que o facto de terem aprendido música, isto fez diferença nas vossas vidas?
Sim.
E como? Assim, são capazes de especificar aqui um pouco, dizer isto fez diferença neste aspecto da minha vida?
Larissa, podemos começar por ti.
Queres
pode
começar?
Ser?
Então vá.
Pode ser.
Então vá.
Que impacto
Larissa,
é que isto teve?
Que tu achas que mudou? Mudança, que impacto teve? Diferença fez? Fez uma diferença grande?
Pensaste a ser mais concentrada ou não?
Sim, é. Porque a minha professora não é má, é rígida. Ela
é rígida.
É bom.
É exigente.
É exigente.
Sim,
pronto.
É bom.
Quero o melhor para
vocês mais.
E, portanto, exige.
Sim.
E então?
Então, quando eu faço bom, ela quer mais. E eu comecei a aprender e ficou na minha cabeça. Tá bom, mas consigo fazer mais.
Consegues fazer melhor.
Sim.
Pronto, isto foi algo que ficou e que veio daqui desta experiência que vocês diariamente têm com a música e que se reflete nas outras partes da tua vida, não é?
Sim.
Eu consigo fazer bem, sou capaz de fazer bem, mas
ainda sou capaz,
ainda
de,
sou
fazer
capaz de fazer melhor. Sou capaz de me superar. Isso é bom, não é?
Sim.
E tu, Rita? O que é que achas que teve influência
assim,
na tua vida?
O que é que achas
que mudou? Difícil.
Ela está assim a pensar, olha, agora não estava nada à espera que me perguntasse.
Eras
uma
pessoa muito distraída e ficaste mais concentrada. Certo? Não, não.
Mais ou menos.
Mais ou menos.
Ou isso não aconteceu.
Ou mais irrequieta e agora com a música ficaste mais concentrada.
Não, continuo irrequieta.
Continuo irrequieta.
Mas se calhar, pois, continuas irrequieta, mas se calhar consegues perceber que há momentos em que tens que parar essa irrequietude.
É?
Não é? Que é preciso parar.
Consegues controlar melhor.
Controlar melhor.
É isso?
É isso?
Sim.
Achas que a música te ajudou nisso?
Ou
não necessariamente. Assim, de repente, não sei.
Não mudou muita coisa,
não
pronto.
Mudou qualquer coisa, só porque toco um instrumento que gosto. Mas assim, no geral, talvez não.
Tudo igual. E tu, Mariana?
Margarida.
Margarida, desculpa, Mariana. Chama-te Mariana.
Começa por M também.
É verdade.
Toco instrumento, sinto mais calma.
Ok.
E sinto que.
Se calhar que é como
mais concentrada
mais
também?
Concentrada,
mais
sim.
Concentrada. E como dizia a Larissa, isto te ensinou que tu és capaz de fazer.
Sim, sou capaz de fazer mais.
Mais.
Mas que para além de seres capaz de fazer mais, consegues fazer bem.
Sim.
Se calhar a conheceres melhor o teu limite, a tua capacidade,
sim.
Não?
Sim.
Muito bem. E tu, João?
O último é sempre mais difícil. Já disseram tudo e agora vou dizer o que é diferente.
Não, é diferente.
Eu tenho coisas diferentes para dizer. Boa.
Acho que a música ajudou-me, tanto a nível de estudo, né? Porque agora são 11 horas. Orquestra
não
de cordas
é
são 11 horas.
É muito
seis de 4 de estudo, 2 de aula, 2 de naipe e 3 de orquestra. É bastante tempo. Depois fora de casa, que às vezes. Então isso ajuda a nível da autonomia, também da responsabilidade, que temos que levar o instrumento.
Cuidar dele?
É sim, cuidar dele.
Cuidar dele, claro, é muito importante.
E acho que é isso.
E tu pensas seguir música? Não?
Sim, sim.
Estava-me aqui a aparecer por essa tua conversa que sim.
Sim, sim.
Então o que é que tu. Qual é assim a tua ideia? O que é que tu pensas que poderás fazer? Tens aqui um, mais ou menos um plano.
Dar aulas no, eu não, ali não vou ter muito jeito. Sinto
não,
isso, porquê? Sinto isso.
Não tens paciência.
Não sei bem, mas certamente queria seguir música.
Dar aulas de violino também?
Não.
Ele disse que não tem paciência.
Não.
Para ensinar.
Então gostavas de continuar a aprender mais sobre o violino e, se quem sabe, ser integrar uma orquestra.
Sim.
Sei lá, ser um primo a violino.
Podia ser.
Sonhar é sonhar alto depois, não é?
Com muito trabalho, não é? E se tu trabalhas muito, e acabaste de dizer,
eu parece-me um rapaz muito decidido e de ideias muito bem organizadas, não te parece?
É verdade. Vocês têm concertos de quanto em quanto tempo?
Depende, normalmente é no fim do período, só que depois há aquelas exceções. Por exemplo, agora, um que vamos ter, dia 13 de novembro, no pavilhão das Galeotas, acho que é assim que se diz.
É, sim, senhor.
É, no pavilhão das Galeotas.
É uma exceção, porque é meio, é a abertura do ano solene, então normalmente costumamos a tocar.
Portanto,
depois temos o Tivoli, que também costuma ser ali a meio do período. E esses são os únicos que fogem da regra.
E depois os outros concertos são o quê? São aqui? Na Casa Pia?
Não.
Podem ser noutros?
Podem ir
fora.
Museu dos Coches.
Outros
No Palácio da Ajuda também já tocámos.
Já tocaram. Muito bem. Normalmente pela freguesia.
Sim,
certo?
Sim.
Isso é muito giro. É? Assim, uma coisa que nem imaginava que podia acontecer nas nossas vidas. E de repente, lá vamos nós tocar no Palácio da Ajuda, no Museu dos Coches, no Tivoli. Não é? Vocês também concordam? É giro, não é?
Bom, e eu acho que vamos ter que continuar aqui a nossa, o nosso programa e as nossas entrevistas. Se calhar ainda vamos a salas de aulas para falar com alguns alunos. E se calhar, quem sabe, ouvir o que eles têm para tocar. E se calhar vamos-nos despedir
dos nossos
obrigada,
convidados.
Larissa, obrigada, Rita. Obrigada, Margarida, e não Mariana. Obrigada, João, por terem estado connosco. E vamos ficar agora com...
Eu queria só perguntar, vocês gostaram de vir aqui?
Sim.
Foi uma experiência gira?
Foi.
Dá bem que gostaram. Então, muito obrigada.
Vamos só ouvir a tocar.
Ah, nós, se calhar agora, não sei, Luísa, nós tínhamos.
Era o que eu estava a dizer, vamos ficar com a música, pois, não é uma música qualquer. Não,
exatamente, nós temos aqui uma coisa muito especial: é que hoje de manhã se esteve aqui a recolher alguns sons e tivemos a assistir a alguns momentos das aulas de prática de instrumento, de instrumental coletiva, e nós gostávamos de partilhar, pôr-vos a ouvir algumas peças que os alunos tocaram. Então, tivemos aqui um pouquinho do nosso programa, onde é como se nós estivéssemos nas aulas, ouvir aqui partes enfim, dos...
Não sei se que os alunos...
Sim, exatamente. Eu como não percebo nada de música, estava aqui a hesitar, porque estava a dizer, vou dizer um disparate, de certeza.
Que palavra que eu vou usar?
Pois, para não dizer assim um disparate muito grande. Então, Luísa, tu já estás por aí. Olha, numa das salas de aula. Onde é que estás?
Já estou aqui numa sala de aula, uhum, onde temos um instrumento que é o violino. Okay. E estou aqui com a professora Ana, uhum, e com a sua aluna, que é a Stephanie, não é? Mas vamos começar aqui pela professora Ana. Olá, professora Ana, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Professora Ana, já leciona aqui na Casa Pia há quanto tempo?
Há 12 anos.
Bastante. Há 12 anos? Muito. Bastante tempo, isso, uhum, é muito tempo. E que tal é esta experiência?
É boa, às vezes um bocadinho dura, mas enriquecedora e boa.
A sua formação é mesmo nesta área, é isso?
Sim, eu tirei a licenciatura em instrumentista de orquestra na Orquestra Metropolitana de Lisboa e depois o mestrado em ensino da música na Escola Superior de Música de Lisboa.
Muito bem, portanto um percurso mesmo ligado à música.
Sim, 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 sim.
E o violino foi um instrumento que a apaixonou assim desde o início?
Não, na verdade eu queria um piano, eu queria aprender piano, mas os meus pais disseram que não havia vagas para o piano, eu acho que eles não queriam era comprar um piano, e então fui para o violino, nem conhecia, mas depois pronto, fui-me apaixonando.
É isso mesmo, e agora não quero outra coisa, não se arrepende?
Não, 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 não me arrependo.
E não compraram o piano lá para casa, não?
Não, também não.
E como é que a professora Ana vem aqui parar à Casa Pia?
Eu vou perguntar, professora Ana, como é que veio parar aqui à Casa Pia? Qual, como é que foi assim, acabou o curso e depois?
Eu acabei o curso e já tinha algumas colegas que já estavam aqui a trabalhar no ensino integrado de música e na altura abriram umas vagas e eu concorri e depois fiquei aqui.
Pois, muito bem. E está desde, portanto, há 12 anos aqui a lecionar violino.
Sim, sim, violino. E depois vai variando nos anos. Mas também naipe, pique. Pronto, vai variando.
Pique? Pique é o quê?
Pique é a prática instrumental de conjunto, que é a aula de conjunto dos mais novos do 5º e do 6º ano.
Pois, que é a preparação já na orquestra, não é?
Não é bem orquestra, mas é assim uma classe em que eles tocam em conjunto. Sim, sim, sim.
Muito obrigada, professora. Vamos passar aqui à Stephanie. Olá, Stephanie.
Olá.
Tu estás em que ano, diz-nos lá?
Sétimo.
No sétimo ano. E como é que surgiu esta tua vinda para o violino?
Era uma coisa que desde que eu conheci gostava muito e pronto.
Sempre gostaste de música, Stephanie?
Sim, desde pequenina.
Desde pequenina, mas assim como aos teus colegas que nós agora entrevistámos, que era o Panda e os Caricas, era a música tua?
Sim, também.
E música clássica, como é que aprendeste a gostar?
Não, fui ouvindo, desde que entrei para a música, fui ouvindo e fui gostando.
Olha, e é muito difícil tocar violino?
Não, eu não acho.
Não? A professora Ana é uma professora porreira, não é?
Depende.
Ah, professora Ana, estou aqui a sentir um... Aqui, denoto aqui, é difícil, é isso? Às vezes a professora Ana é exigente, é isso?
Sim.
Mas isso é bom.
É.
Porque isso obriga a puxar mais por ti.
Pois.
Tu tocas na orquestra?
Toco.
Olhem, e eu agora tenho aqui um desafio para vocês, pode ser? É vocês tocarem um bocadinho para os nossos ouvintes poderem ouvir, sim? Só assim uns segundinhos só para eu trocar aqui o microfone, está bem? E vamos, Fátima, está tudo ok por aí?
Está tudo perfeito, eu estou aqui a ouvir e estou aqui expectante para ouvir também o que é que elas vão tocar, não é?
Eu vou mudar o microfone.
Vais mudar?
Então,
eu espero que seja aquele momento que é surpresa, porque isto não estava previsto. Isto é que é o interesse do direto, não é?
É verdade,
de repente surgem aqui
estas coisas.
Exatamente, surgem aqui umas coisas que não estão previstas, que nós só tínhamos pensado
conversar. Vais deixar-me ouvir durante um bocadinho, está bem?
Claro,
eu vou só trocar.
Pois,
até já.
Estava aqui a dizer à Luísa que realmente isto no direto, estas partes são as partes mais engraçadas, porque só estava previsto nós conversarmos com a aluna, com o professor, com os alunos, mas não estava previsto nós recolhermos aqui um bocadinho da música, que já estamos a ouvir.
Já estás a ouvir a minha voz?
Já.
Vamos ouvir aqui.
Então vamos lá.
Vamos começar.
Thank you.
Ouviste, Fátima?
Ouvi. Ouvi, sim, senhor.
E então, o que é que te pareceu?
Pareceu-me bem.
Puxa, violino é tão difícil. Eu estava aqui a olhar para elas a tocar e achei bom. Eu tocava piano, mas cordas, para mim, às vezes mete-me assim um bocadinho de...
Olha, quantos alunos é que estavam a tocar neste momento?
Estava a professora e estava a Stefanie.
Ah, eram só as duas. Ah,
sim.
Estás a ver que eu não percebo nada de música. Sou realmente muito
duras. Não distinguiste que eram só dois instrumentos,
não
percebes nada de música.
Nada. Se não fosse estupa,
mas. Achaste que era uma orquestra?
Não achei que era uma orquestra. Também não é tanto assim. Mas não percebi se eram só dois violinos ou se eram, por exemplo, quatro. Era.
Não,
três.
Não. Eram dois. Eram dois violinos.
Era a professora e a Aluna. Muito bem.
A professora e a Aluna.
E o que elas, e... o que é que elas estavam a tocar? Como é que se chama essa peça? Podes perguntar.
Estavam a tocar uma peça que se chama
Concerto em Si Menor do Oscar Reading.
Muito bem.
Muito Ouviste?
Bem. Sim, senhor. Muito bem.
E eu resta-me agradecer então à professora Ana e à Stefanie por este momento. Muito obrigada. E pronto, que continues assim a estudar e a tocar bem, como estás a tocar. E que a professora seja exigente, não é, professora Ana? É preciso. Muito obrigada às duas, então. Fátima, vamos avançar.
À próxima
agora.
Sala, não é?
À próxima sala.
E então, enquanto a Luísa está a atravessar com certeza o corredor em direção à próxima sala, já te estou a ouvir.
Estás-me a ouvir?
Estou.
Aqui a passear no corredor, isto tem um chão de madeira lindíssimo e uns azulejos nas paredes.
Pois é, porque estes edifícios antigos da Casa Pia são lindos, não é?
Olha, Fátima, estou a entrar aqui numa sala e isto temos... Outros instrumentos aqui.
Que instrumentos são agora?
Ora, temos aqui. Boa tarde, é a professora?
Sou a professora Bruna.
Bruna Domingos.
A professora,
não é?
Bruna é a professora
de contrabaixo.
Pois, eu mal entrei aqui e revi o meu filho aqui há uns anos e este instrumento em minha casa.
Ok.
A professora Bruna está com teclas, está no teclado, não é? Que vai acompanhar aqui as duas alunas. Olá, como é que te chamas?
Yasmin,
tu és de que ano?
Sou do sétimo ano.
Sétimo ano. E tu?
Chamo-me Isabel.
Isabel, e és de que ano?
Sétimo ano também.
Do sétimo ano também. Então vamos começar aqui, como eu comecei há um bocado pela professora. Professora Bruna, como é que foi o seu percurso até aqui à Casa Pia?
Então comecei a estudar numa escola profissional, em Viana do Castelo, com 12 anos. Terminei lá o 12º, vim para Lisboa tirar a licenciatura na ANSO, na Academia Nacional Superior de Orquestra. Entretanto, trabalhei na Orquestra Geração, em vários sítios, várias escolas, e estou há 6 anos aqui na Casa Pia.
Portanto, veio de Viana para Lisboa e não voltou para Viana.
E não voltei, apaixonei-me.
Sim. Nem de férias?
De férias, sim, várias vezes.
Ah, eu também passo férias lá ao pé, em Moledo do Minho, muito por ti.
Sim, sim, terra do meu pai.
É terra do seu pai, está a ver, olha. Boa terra. Professora, e aqui na Casa Pia, portanto, já leciona há 6 anos, é isso?
Sim, há 6 anos.
Sempre o contrabaixo?
Sempre contrabaixo, prática instrumental coletiva, que é também com os contrabaixos, nos mais pequeninos, em aulas de conjunto, e naipe de orquestra, os contrabaixos e violoncelos.
E está a correr bem?
Sim, está a correr muito bem.
Os alunos são bonzinhos?
São ótimos. Às vezes.
Às vezes, tem dias.
A maior parte dos dias, sim.
Muito bem, vamos então aqui. Yasmin, e desculpa... E a Isabel. Yasmin, como é que surgiu aqui o contrabaixo na tua vida? Fizeste teste?
Nossa, não foi muito bem um teste. Foi mesmo
um... Foi por opção?
Sim, eu tinha escolhido que eu queria ir para um dos instrumentos. Eu tinha escolhido que eu queria ir para o violino ou o contrabaixo. Acabaram-me pondo no contrabaixo.
E então, e que tal a experiência? Estás a gostar?
Eu estou.
É mais fácil tocar com o arco do que sem arco, não é? Quando tu começas a aprender é sem o arco, aquilo faz assim uns sons um bocadinho mais esquisitos.
É, pois é.
Soa bem melhor quando temos o arco na mão, não é? Muito bem, e tu, Isabel? Como é que foi aqui? Foi como a Yasmin?
Sim, também foi. Foi como se fosse... Nós primeiro fizemos como se fosse... uma prova. Assim, nós víamos os instrumentos, olhávamos, sabia como era que funcionava, conhecíamos os professores.
E podiam testar os instrumentos?
Sim. Depois nós íamos e íamos classificando qual era o instrumento que mais tínhamos gostado e qual gostaríamos de ir. Depois os professores foram se decidindo entre si e foram separar os alunos que iam para cada. Por exemplo, nós, a professora Bruna, nos escolheu para contrabaixo porque ela disse que logo quando nos viu já sabia que nós iríamos para lá.
Viu logo que vocês tinham jeito.
Sim.
Muito bem. Olhem, e eu também vim aqui a esta sala de aula porque eu gostava de ouvir um bocadinho vocês a tocar, pode ser? Porque gostávamos de ficar aqui também com um apontamento, ouvir aqui os contrabaixos. Eu vou, Fátima, estás-me a ouvir?
Estou perfeitamente.
Pronto, vou aqui trocar o microfone na mesma. Okay. Tá bem?
Como fizemos há pouco, não é?
Exatamente, para ouvirmos a música, uhum, para ser diferente.
Uhum. Okay. Vamos ouvir então um pouco da música... aqui destas nossas duas alunas, da Yasmin e da Isabel.
Já estamos preparadas?
Sim.
Vamos começar, está bem?
Ok.
Espetacular.
Uhum.
Fátima, ouviste?
Ouvi perfeitamente. Este instrumento tem uma sonoridade muito própria, não é assim? Muito,
é verdade,
muito grave,
é verdade. Muito grave.
É? Muito grave.
O contrabaixo é mesmo baixo.
É assim mesmo, baixo. É, falar forte, não é? Um falar forte. Então, é, se calhar nós agora gostávamos de saber o que é que elas tiveram a tocar, que peça foi? Pergunta lá.
É isso que eu agora vou perguntar à professora. Professora, que peça é que tivemos a ouvir?
Estivemos a ouvir a parte do contrabaixo do Trumpet Minuet. De Victor
Pelot. Muito bem.
Ficou? Sim, muito senhora bem. Fátima.
A parte.
Os nossos...
Sim, diz.
Sim, sim. Não, dá para dizer que os nossos ouvintes agora também podem ficar com esta nota e também se quiserem ouvir. É só pesquisar.
É só pesquisar na net. Na net está lá tudo. O senhor Google sabe tudo sobre tudo.
É verdade.
Não é?
Quero agradecer, professora Bruna, muito obrigada.
Obrigada,
eu. Quero agradecer também aqui à Yasmin e à Isabel. Obrigada.
Muito obrigada.
Desculpa, bati aqui com o fio nas cordas do contrabaixo. Aqui o fio do microfone.
Caralho, é confusão, é fio, é.
Isto comigo acontece.
Contrabaixo, certo? Não, mas nada grave. Então,
muito obrigada,
vais passar uma próxima.
Bom estudo para vocês, está bem?
Exato, e tu vais passar uma próxima
e
sala,
agora
não é?
Vamos passar uma próxima sala, sim, senhora. Vamos sair agora daqui.
Eu acho, eu sou capaz de desconfiar. Que será uma sala onde haverá, se calhar, violoncelos? Será? Já vamos ver. Já vamos ver. Quando a Luísa lá chegar.
Estamos quase a chegar. Pois. Estamos quase a chegar. Olá, Matilda, estás boa?
Ah, encontrou aqui alguém que ela conhece, não é? Pelo corredor.
É verdade, é verdade.
Olá, Matilda. Estava aqui a dizer que desconfio que tu vais entrar numa sala onde há violoncelos. Não sei se tu
é, achas que eu vou entrar numa sala que tem violoncelos?
Eu acho que sim, não sei. Vamos ver. Vamos
estou
lá
aqui
ver.
A chegar, sabes
está
que estes
quase
corredores são
compridos, não é?
É verdade.
Exatamente.
Isto era um convento.
Uhum.
Portanto, as freiras andavam aqui.
Pronto, tinham que andar imenso.
Sim, andavam imenso, mas eles também tinham tempo.
Pois, caralho.
Era diferente.
E podiam rezar ao mesmo tempo.
Exato,
também.
Enquanto iam andando, iam meditando.
Exato.
Portanto, era mais fácil.
Uhum. Nem se dava pelo tempo que tinham percorrer no. Olha, já se está a ouvir. Hã?
Já estás a ouvir, já estás a ouvir um bocadinho de música. Pois é, pois é.
É, acertei. Olha,
não sei se acertaste, mas temos aqui mais do que um instrumento. Temos
mais que violoncelos.
Temos.
Então o que é que temos mais? Diz-nos.
Olá, e temos o João aqui, outra vez. Olá, João. Então, temos aqui. Olá, como é que te chamas?
Inês.
Inês, que instrumento para quem nos está a ouvir é que tu tens na tua mão?
Violoncelo.
Um violoncelo. Mas temos aqui também, olá, é Catarina. Catarina, e tu tens um?
Contrabaixo.
Um contrabaixo, que também já tivemos a ouvir. Olá, tu és o? E o teu instrumento é? A viola d'arco.
Olha, não consegui muito ouvir bem. Este último aluno. Não consegui
não
ouvir.
Não conseguiste ouvir?
Não.
O nome?
Ele não, vai nem o nome, nem, o que é que, nem qual é o instrumento.
Marco.
Um marco.
E o instrumento é?
Viola d'arco.
Ah, agora sim. Viola d'arco. Agora sim. Agora sim. Agora conseguimos
Olá.
Ouvir todos.
E tu és?
Mia.
A Mia que toca?
Violino.
Violino. E o João, que nós já entrevistámos e que também sabemos que toca violino, não é verdade? Certo, João?
Certo.
Então, afinal, eu pensava que só ias encontrar violoncelos, mas não. Encontraste não.
Um
orquestra
contrabaixo,
de cordas, será?
E dois, exatamente, e dois violinos. E então, acho que agora podemos ouvi-los a tocar, pode ser? Aqui não temos o professor, não é? Estão só os alunos que estão a treinar. E, meninos, preparados? Não é preciso nervosismo, está bem? Tu sou eu e mais não sei quantas pessoas ouvir, mas isso não tem problema nenhum.
Creio,
tá
Luísa, então assim é que eles ficam mesmo nervosos.
Não, mas eles não estão nervosos, não têm cara de quem está nervoso.
Ah,
nervoso. Não, 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 não.
Então
vamos lá. Espetacular.
Então não, eu estava aqui a pensar que melhor maneira de terminar este programa.
É verdade.
Se não com uma música destas. E sabes que eu acho que sei o que foi que tocaram.
Sabes o que é que foi? Eu sabes o que eles tocaram, Fátima?
Eu acho que sei. Eu que não percebo nada de música, acho
pois
que
tu
sei.
Não percebes nada de música.
Então eu vou dizer e depois tu vais-lhes perguntar, só para ver se eu acertei ou não.
Meninos, a Fátima vai-me dizer o que é que acha que vocês tocaram. Depois eu vou dizer e vocês dizem-me.
Eu vou dizer e vocês dizem-me. Que ainda confusão.
Diz lá, Fátima.
Então, eu acho que foi o prelúdio do Te Deum do Marc-Antoine Charpentier. Pergunta lá.
Bom, tu foste ao Google ver.
Não foste
tu
nada. Não fui. Não foste, fui, eu já foste. Sabia. Eu sabia porque
o
eu até.
Prelúdio...
Não.
Olha.
Prelúdio do Te Deum.
É, o prelúdio do Te Deum. Pois. Como se tu soubesse.
Do Marc-Antoine Charpentier.
Ai, do Marc-Antoine Charpentier. É.
Acertei?
Pronto.
Acertei?
Confirma. Boa, Fátima. Boa.
Bem, consiste. Pensas que és só tu que sabes coisas de música?
Não, não sou só eu que sei de música. Eu sei que tu também sabes.
Mas... E também sei fazer pesquisas.
Ah, pois, isso também. Pesquisar também sabes.
Temos que, enfim, tenho que confessar, não é? Não vou agora aqui dizer, ah, não, eu já sabia isto e tal.
Não, mas é uma música conhecida que tu ouvias, sabes onde?
Diz lá. Eu também sei, mas vou-te deixar dizer. Também sei,
então, é
mas vou-te deixar dizer.
Hã?
Queres que eu diga? Queres que eu diga?
Diz lá.
Então é o hino da Eurovisão.
Ah, muito bem, muito bem.
É, pois é, que eu sei fazer pesquisas mais uma vez, te digo, não é?
O hino da Eurovisão, sim,
pois.
Senhora.
Sim, mas é muito conhecido.
Pronto,
pronto,
tá,
onde foi não interessa, mas lá que
pronto,
eu descobri,
não
descobri, não é?
Pronto, chegaste lá, está tudo bem, está tudo bem.
Está tudo bem, pronto, acertei. Acertei.
Ok.
Olha, estamos a terminar, não é?
Estamos mesmo a terminar. Eu quero agradecer aqui aos nossos músicos. Pode ser? Obrigada. Tocaram maravilhosamente bem.
É verdade.
Sim, senhora.
Obrigada.
Estamos mesmo a terminar o programa, não é, Fátima?
Sim, eu espero que os nossos ouvintes tenham gostado. Este foi mais um programa completamente em direto e fora do nosso estúdio, que é assim uma forma diferente de nós fazermos este programa e que eu acho que tanto tu como eu gostamos, não é?
É verdade.
De fazer. E portanto, hoje o nosso tema começa por ser a música, porque outubro é um mês dedicado, é o mês da música.
À música.
Mas este direto da Casa Pia de Lisboa é diferente, não é? E por isso estivemos aqui a falar com alunos e professores, não foi?
É verdade, estivemos a falar com alunos e professores, estivemos a falar com a diretora também.
Doutora Isabel Sá.
A doutora Isabel Sá, sim.
Com o professor Carlos.
Com o professor Carlos, sim. Com a professora Ana, com a professora Bruna. Com os alunos também. Com todos que fazem um bocadinho parte deste projeto. Deste grande projeto da Casa Pia, sim senhora. E esperamos também que os nossos ouvintes tenham gostado.
Sim, e eu acho que, eu espero que tenhamos conseguido passar a mensagem de que realmente aprender música pode fazer a diferença e faz a diferença.
E é um benefício.
Sim, é um benefício indiscutível no percurso de vida de qualquer pessoa.
É mesmo.
Então, terminando, eu sou a Fátima.
Eu sou a Luísa, cá estaremos para a semana, não é verdade, Fátima?
É, mais uma vez com um direto, agora provavelmente do nosso estúdio, não é? Isto não pode ser todos os dias aqui a passear, mas...
Pois é, quando
mas eu acho que vamos... Acho que se calhar, agora de vez em quando vamos... conseguir fazer mais diretos
mais
deste género, que é muito mais engraçado, ir para a rua, sair de casa, não é?
Exatamente.
Então, está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, que é uma rádio online, pensada para si e que está sempre consigo, não é? 24 horas.
24 horas por dia.
À distância de um clique, não é?
Exato, 365 dias.
Sim, senhor.
No ano.
É, todos os dias, está lá sempre.
Todos os dias.
Então, até para a semana. E esperamos por si na próxima terça-feira, entre as 3 e as
4:30. Até para a semana.
Até para a semana.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde.
Somos a sua companhia.